Bizet Hashem, Daf Ayin Alef, Tetad Vigia Vamut. Bem-vindo a todos, espero que todos sejam bem. Estamos no Daf Ayin Alef, na quarta linha, Ve'itzrich Lemichtav Arir, Ve'itzrich Lemichtav Kol Ben Lechar. Paramos no meio de um assunto. Um passuk fala que um Arir, uma pessoa que não fez Brit Milá, não pode comer o Korban Pesach. Outro passuk fala que uma pessoa que não cumpre a Torá ali, segue em outra religião, por exemplo, um Mumar, é um renegado ao judaísmo, não pode comer o Korban Pesach também. A Gemara já pergunta por que precisamos dos dois? Por que não podemos deduzir um do outro? Por mais que não podemos deduzir um do outro. Veitzer remirtav arer, veitzer remirtav kol benecha. Temos que escrever os dois. Dikatav rachmana arer, que se a Torá só tivesse falado que um arer não pode comer o Korban Pesach. Aqui um arer não é uma pessoa que escolhe não fazer o Brit Milá. Uma pessoa que tem três irmãos que faleceram no Brit Milá, lo aleno. Então temos uma razaká, uma estimativa dessa família que tem algum problema de sangue. O sangue é muito fino, não coagula bem. O quarto irmão não pode fazer Brit Milá. Não podemos entregar a vida para fazer Brit Milá. Então, ele é um arer que cumpre a Torá. Ele não pode comer o Korban Pesach mesmo assim. Então, se a Torá tivesse falado que ele não pode comer o Korban Pesach, Mishum de Maiz, você vai falar, porque ele tem o Orlá. A Orlá é o repugnante. A Orlá é aquela pele que cobre a coroa do órgão masculino. É algo enojado pelo judaísmo. Por exemplo, ele será numa situação dessas, ele não pode comer o Korban Pesach. Havar ben dechad de lo maiz emalo. Porém, uma pessoa que não segue o judaísmo, ele não tem nada no corpo dele que é enojado. O corpo dele é um corpo normal. Ele não se comporta bem, eu poderia falar que ele não está incluso na proibição de comer o Korban Pesach. Vikatav Rahmana Kol Benechar, se a Torá só tivesse falado, olha, esse renegado contra o judaísmo não pode comer o Korban Pesach, Mishum Dein Libola Shamay, porque não vai comer o Korban Pesach com a intenção de cumprir a Torá, com a intenção de comer Lechem Shamayim para Hashem, para cumprir a mitzvah, para falar, olha, ele não pode comer o Korban Pesach, Aval Arel de Libola Shamayim, porém um Arel que tem a intenção de comer o Korban Pesach em nome da mitzvah, e Malot, talvez ele não esteja incluído na proibição de comer o Korban Pesach, Tzriha, por isso precisamos dos dois suquinhos. Falar que nenhum deles pode comer o Korban Pesach. Mimeno, mimeno, lamali. Então, por que a Torá tem que falar? Altochlu, mimeno, na, não comam do Korban Pesach cru. E outro pastor fala aqui, lotutir, mimeno, adboker. Não deixem o Korban Pesach sobrar até a manhã seguinte, que vai se invalidar. Então, o pastor fala, mimeno, mimeno. E eu penso que se trata do Korban Pesach. Não precisava falar mimeno do Korban Pesach. Já sabemos que se trata disso. Então, lá, Maria, porque eu posso ter que falar? Isso é que deraba marabitza. Falando na alahá, essa alahá que se aprende de mimeno, mimeno, é alahá de rabba em nome de rabitza. Vamos ver essa alahá no Daf Ayin Dalet, não é nosso assunto agora. Vamos deixar isso de lado. Continuamos agora uma nova etapa da sugiá. Amar, mar, disse a breta. Rabi Akiva, o meio disse Rabi Akiva, é no tzarir. Qual era o assunto do Daf anterior para revisar? Ah, o assunto central do Daf anterior é que um arel não pode comer truma, a oferenda do Kohen. Se o Kohen não fez Brit Milá, mesmo que não pode fazer Brit Milá, porque os irmãos dele faleceram, etc., ele não pode comer truma. Então, Rabi Eliezer disse que se aprende a salahá de Magzirá Shavá, de Pesach para a truma. Assim como com relação ao Korban Pesach, Colarelo e o Halbo. A Torá fala que um arelo não pode comer o Korban Pesach. Então aprendemos para o Gzirá Shavá, de Toshav e Sahir. Duas palavras estão sobrando no assunto do Korban Pesach. Fala a presa para aprender uma Gzirá Shavá, que a Torá fala também Toshav e Sahir com relação a Trumá, para associar essas duas alahot, esses dois assuntos, para a mesma alahá, que um arelo não pode comer Trumá também. Rabbi Akiva disse no Tzarih, eu não preciso de uma Gzirá Shavá para ensinar essa alahá, porque eu omero, porque o pastor fala ish. O pastor fala o homem que está impuro ou está leproso, que também é uma impureza, não pode comer truma. Porque o pastor me fala ish, o homem, podia falar ish tsarua, o homem leproso, o homem zav, o homem impuro. Porque o pastor me fala ish, o homem, lerabot etar, falei aqui, mas com certeza o pastor vem indicar essa alaha que um arem não pode comer truma. Pergunta uma vez, e Madeirabot e Taonel? Por que o Rabi Akiva decidiu assim o pastor? O pastor não fala nada com relação ao Are. Talvez o pastor ia falar que um Onel não pode comer truma. Quem é um Onel? Uma pessoa que perdeu um dos parentes próximos dele. Temos 7 parentes próximos. Temos o pai e a mãe, o irmão e a irmã, o filho e a filha e a esposa. Digamos que um deles falece, lo aleno. Então, até o pôr do sol, depois do enterro, a pessoa é um onen. Ele não pode comer korban pesach, porém ele pode comer trumá. Pergunta, mas por que Rabbi Akiva não fala? Ish. O homem veio ensinar que um onen não pode comer trumá. Por que Rabbi Akiva proibiu um areia de comer trumá? A Marabiu Sibarakanina falou, sabe, o Marakiva, porque já falou o pastor, Bechol Zar. O pastor fala duas vezes a mesma alahá. O Zar não pode comer trumá. Por que repetir essa alahá? O que é o Zar? O Zar é uma pessoa que não é coen. Zar significa o estranho. Então, uma pessoa estranha ao sacerdócio não pode comer trumá. Para que repetir? Fala, Deus, Ibrahim, Zaruta Martilechá. O pastor vem e fala: olha, o Zar não pode comer trumá. Uma pessoa que não é coen. Velo a minuto, porém, um coen que está onen, está de luto, no primeiro dia do luto, não, ele sim pode comer trumá. Então, não podemos falar que Ish-Ishvel proibiu o onen de comer trumá. Porém, pergunta: vem, Eima, velo a minuto. Talvez o que o pastor vai falar. Que um zar não pode comer trumá, porém um kohen arel pode comer trumá. Isso que a pessoa fala, ish, eu proibi o onen, a pessoa de luto. Mas que não, haktiv ish. O pastor fala, ish, o homem, proibiu um arel, a pessoa que não tem pretimidade de comer trumá. Pergunta, mas estamos indo em círculos aqui. O maraíta, por que você decidiu assim? O pastor não fala nada com relação ao onen, não fala nada com relação ao arel. Por que você não fala que o onen não pode comer trumá e o arel pode? Por que você falou o contrário? Amistabra, areluta, valerilebuê. Pela lógica, temos que proibir o arel de comer trumá. Chequen, masim, krutim, bedavar, ha-evet. Isso é uma abreviatura do que vamos ver na continuação. Mechussar maser. Tem 5 sintomas que tornam a situação do arel mais grave do que o onen. O primeiro sintoma é Mechussar Maser, que falta um ato para ele se permitir comer o Korban Pesach. Ele tem que passar pelo Brit Milá. O Maser Begu foi esse ato no corpo dele. O Onen não. O Onen tem que esperar até o final do dia para deixar de ser Onen. E pode comer o Korban Pesach. Vai anus careta. Uma pessoa que opta por não fazer o Brit Milá tem um castigo de careta. O Onen não tem nenhum castigo de careta. A mitzvah de Brit Milá já existia antes do Matan Torah. Hashem falou para Avraham Avinu fazer Brit Milá já. Então é mais grave do que o Onen. Esse conceito do Onen é um conceito que você aprende depois do Matan Torah. Um bilat zecharav avadav meakevet. Uma outra alahá com relação ao Korban Pesach, que é uma pessoa que tem um filho que não fez Brit Milá e até 8 dias de idade não fez Brit Milá ainda, ou tem escravos goim que pertencem a ele que tem que passar pelo Brit Milá e não fizeram o Brit Milá ainda, o dono, o pai, não pode comer Korban Pesach, o que não se aplica com relação ao Onen. Se o filho da pessoa é Onen, porque a esposa dele faleceu, lo aleno, por exemplo, o pai pode comer Korban Pesach. Então, temos 5 sintomas que a situação do Arel é mais grave do que o Onen. Então, faz sentido falar que o Arel não pode comer Trumá e o Onen pode. Mas haverá ao contrário, Aninu está valendo de mim. Porque você não fala que o Onen é aquele que não pode comer trumá. Por quê? Porque a situação do Onen pode acontecer múltiplas vezes. Se o pai dele falece, ele vira Onen. A mãe dele falece, vira Onen. Pode acontecer muitas vezes. O Arel é Arel uma vez e faz Brit Milá. Nunca mais vira Arel. Venoeget Banashim, Benashim, a situação da Aninut, do Onen, se aplica a homens e mulheres. É uma situação mais grave, porque o areia se aplica a homens, uma coisa mais específica. O que se caracteriza é uma coisa mais leve. Vem bem a doleta aqui, o Onen não tem como se consertar. Ele não tem nada que ele possa fazer no dia do enterro para deixar de ser Onen. Só esperar até o final do dia. O areia pode fazer Brit Milá, imediatamente ele pode comer o Korban Pesach. Então o Onen tem coisas mais graves do que o areia. Mahanach Naficha, fala que não. O Arel tem mais sintomas graves do que o Onen. Tem 5 contra 3 do Onen. Então vamos dificultar a lahá do Arel com relação a Trumá. Rava, Magisti, Rava, Belo, Anachnaficha, Namelo, Matsitama. Deixa de lado as contas, 5 contra 3. Não precisamos chegar nisso. A marca é porque falou o passo. Ish. O homem que está impuro, está Zav, está Metsurah, ele não pode comer Trumá. O pastor, se trata de mulheres também, uma mulher que é filha de um coelho, uma mulher casada com um coelho que está impuro, não pode comer trumã. Então por que você fala o homem? Então fala que Rava, o passo vem ensinar essa alahá com relação ao homem. Qual é a alahá? Eis o davar sheesh no baish veiro baisha. Qual é a alahá que se aplica só a homens e não a mulheres para proibir de comer truma? Havomes é a arelut, é o arel. A mulher não é arel. A mulher não tem a mitzvah de brit milá. Então o passo fala ish, o homem, para ensinar que o arel, que é uma coisa que só acontece com relação a homens, não pode comer truma também. Além do impuro, além do Metzorah. Continuando a ver Rabi Akiva, Hai Toshav e Sakhir Maia Vida. Rabi Akiva, a gente não precisa dessa Drashavá de Toshav e Sakhir entre Pesach e Trumah para falar que o Arel não pode comer Trumah. Eu já aprendi essa palavra Ish. Então o que Rabi Akiva faz com essas duas palavras, Toshav e Sakhir, que está escrito com relação ao Korban Pesach, que conforme Rabi Eliezer estava sobrando. Por isso ele falou que Drashavá. Então o que Rabi Akiva vai usar para aprender essas palavras? Amar Rav Shmaya, disse Rav Shmaya, tu é Ravi Maul ve Givoni Maul. Fala Rav Shmaya, me ensina uma outra alaha. Toshav e Sahir, que são de Goim, que fizeram Brit Milá, um Yehudi, não pode dar Korban Pesach para um Goi que fez Brit Milá comer. Isso que vocês vão falar. Se ele não tivesse feito Brit Milá, ele seria um Arel. Falou o Pasuk, mesmo que ele fez Brit Milá, mesmo que ele é um Goi, não pode comer Korban Pesach. Um Rav Hanemulinino. Você considera um goi que fez Brit Milá como alguém que fez Brit Milá? Não é mais Arel? Não, a Mishnah fala de vez de Nedarim. Konam Shani Nenal Arelim. A pessoa promete que não vai ter proveito de Arelim, pessoas que não fizeram Brit Milá. Algo curioso acontece. Mutar Arelim Israel, ele pode ter proveito de Arelim do povo de Israel. Ele falou que não vai ter proveito de Arelim. Ele pode ter proveito de pessoas do povo de Israel que não fizeram Brit Milá. Veasur Bemole Ovedei Kohavim, e ele não pode ter proveito de Goim, mesmo que esse Goim fez Brit Milá. Algo curioso. Konam Shani Nenal Emulim, a pessoa promete não ter proveito de pessoas que fizeram Brit Milá. Mutar Bemole Ovedei Kohavim, ele pode ter proveito de Goim que fizeram Brit Milá. Veasur Berele Israel, não pode ter proveito nem de Arelim do povo de Israel. Ele falou que não vai ter proveito de pessoas que fizeram Brit Milá. Ele não pode ter proveito também de pessoas do povo de Israel que não fizeram Brit Milá. O conceito em Masechet Nedarim é que Benedarim Alech Achar Lashon Beneada. Com relação a promessas, o que fixa a promessa é a linguagem que a pessoa usou. Porém, como se interpreta essa linguagem? Se interpreta pelo jeito que as pessoas pensam. Lashon Beneada, como as pessoas interpretariam isso em geral? Então, um apelido para o Goi é Arel. Um apelido para o povo de Israel é Mulim, pessoas que fizeram Brit Milá. Quando a pessoa fala, não vai ter proveito de Arelim, significa que não vai ter proveito de Goim. Ele pode ter proveito de pessoas do povo de Israel que não fizeram Brit Milá. Por quê? Porque uma pessoa do povo de Israel, mesmo que não fez Brit Milá, na linguagem das pessoas, não é chamada de um Arel. E quando a pessoa fala, não vai ter proveito de pessoas que fizeram Brit Milá, ele não pode ter proveito de nenhum Yehudi, nem aquele que não fez Brit Milá. Ele pode ter proveito de qualquer goi, mesmo o goi que fez Brit Milá. Esse é o contexto. Porém, o conceito é que um goi não tem Brit Milá. Brit é um pacto. Um pacto precisa de dois lados. Hashem falou que vai fazer um pacto com o povo de Israel quando vão fazer Brit Milá. Mesmo que um goi faça o Brit Milá, é uma cirurgia, não um Brit Milá. Ele não tem o Hashem do outro lado para fazer o pacto com ele, somente o povo de Israel tem. Então, um goi, mesmo que faz Brit Milá, ainda é chamado de Arel. Então, vou dar a pergunta, o que eu posso falar? Toshav e Sahir, com a família de Akiva, com certeza não vai falar que um goi que já fez Brit Milá não pode comer o Korban Pesach, porque isso é óbvio. Ele já é um Arel, mesmo que ele fez Brit Milá, ele continua sendo um Arel. Então, falando, o que Rabi Akiva vai explicar nesse passo é proibir um convertido que fez Brit Milá e não foi no Mikve, em nome da conversão. Não foi só imersão no Mikve, não é considerado ainda um convertido, conforme Rabi Akiva. Ou uma criança que nasceu sem Urlá. E não pode comer Korban Pesach, nenhum deles. Conforme Rabi Akiva, uma criança que nasceu já Maul, sem Urlá, é necessário passar por ainda um Brit Milá. Qual é o Brit Milá dele? Vão dar uma pinicada no órgão, vai tirar uma gota de sangue em nome do pacto com Hashem. Esse é o período de Rabi Akiva. Então, família Rabi Akiva, um convertido que fez Brit Milá e não fez a imersão no Mikve em nome da conversão, não é convertido. Não pode comer o Korban Pesach. Uma criança que nasceu Maul e não tirou o sangue do pacto, o Dam Brit, não pode comer o Korban Pesach ainda, porque ainda é chamado de um Arel. pela beleza, ele também. A beleza, beleza que não aprende assim do passo, que ele senta aqui o quê? De amar, ger shemar velotavar ger me'alion. Conforme a beleza, um convertido que passou pelo Brit Milá e não foi no mikve, ele já é considerado um convertido. Vimos esse assunto em extenso no DAF 46. Quem quiser revisar, várias opiniões como um convertido se converte, o que é indispensável para ele, o Brit Milá, a imersão no mikve ou os dois. Quem quiser revisar, Daf Menva, Daf 46. Vekassavar é plundir a Beliezer, é Katang, Xenolad, Maur, Emser e Rativ Menudabri. Família Beliezer é uma criança que nasceu sem Orlá, não precisa tirar uma gota de sangue em nome do pacto, ele não tem mais Orlá. Então é como se o ritual já foi feito nele. Então, com a família Beliezer, as duas pessoas, um convertido que Malo Velotaval fez Bitmila e não foi no Mikve ainda, ou uma criança que não tirou dele da Brit ainda, pode comer o Corban Pesa. Então, a palavra Tuxavi, Sahir, está sobrando com a família Beliezer, para falar essa Zerah Shavah, para falar que um Arel não pode comer Trumah, assim como ele não pode comer Corban Pesa. Veria Beliezer, Hai Ish Ish Mayavid. O que a Beliezer vai fazer com essa repetição Ish Ish, que está sobrando? Se ele não aprende essa Lachá do Arel, que não pode comer Trumah. De Bratunah, que ela chama Bnei Adam. Veria Beliezer, a Torá fala como uma pessoa falaria Ish Ish. Em vez da pessoa falar qualquer pessoa, a pessoa fala ish ish. Isso a Torá escreve. Não significa que temos que aprender uma alahá, a Torá fala ish ish. Isso foi a beleza, que foi a melhor riva. Sim, vamos aprender a alahá. Kojos bai, Rav Chama bar Ukva. Perguntou Rav Chama bar Ukva. Katan arel maule suho beshemen shel truma. Uma criança, um bebê, antes do oitavo dia de idade, não tem a mente de Brit Milá ainda. Será que a mãe dele pode pegar um óleo de trumá e untar o corpo dele se ele é coé? Ou será que ele é are? Mesmo que não tenha a mitzvah de Brit Milá, na prática, ele tem a orlá ainda. Então, será que ele é are ou não é are? Explica agora aqui a questão. Arelut ou bismaná me'akva? Será que uma criança que é are, porém não, no momento da mitzvah de Brit Milá, será que isso proíbe ele de ter proveito da trumá? Ou não me'akva? Talvez não. Talvez uma criança que não pode ter proveito da trumá, é que depois do oitavo dia de idade, ele tem a mensagem de Brit Milá, e ele é chamado de um areira até fazer o Brit Milá, e não pode ter proveito da truma. A Mara Bizeira fala da Bizeira, tá a chamar a prova. Ele, ela, milad zechará, bechata siá, veavadá, bechata rilá. Ela é do Corban Pesach. Uma pessoa que tem um filho que não fez Brit Milá ainda, ou uma pessoa que tem escravos que não fizeram Brit Milá, ele não pode comer Corban Pesach. Então, o Pasuk fala que a pessoa que tem um filho que não fez Brit Milá não pode abater o Corban Pesach. Outro Pasuk fala que a pessoa que tem escravos goim que não fizeram Brit Milá não pode comer o Corban Pesach. Então, até agora, são essas duas alachot. Então, pergunta a Agmará, Minai Litele Ta'amur Sheze Bazeb Ta'amur Sheze Bazeb. De onde seriam as outras duas combinações? A pessoa que tem um filho que não fez Brit Milá, de onde sabe que ele não pode comer o Corban Pesach? A pessoa que tem escravos que não fizeram muito, então sabe que não pode abater o Corban Pesach. Talmud Lomar falou Pasuk, as, Pasuk fala duas vezes a palavra as, uma em cada Pasuk. Leitzer acha para associar esses dois Pasukim, para fazer que essas quatro combinações são verdade. Talmud Bishlamava, dá para entender esse caso dos escravos da pessoa. Uma situação que a pessoa poderia fazer o abate do Corban Pesach. Falou Pasuk, você não pode comer o Corban Pesach, por quê? Mas o caso seria que a pessoa tem escravos goim sem Brit Milá no momento do consumo do Corban Pesach, porém não tinha esses escravos no momento do abate do Corban Pesach. Então ele podia abater, mas não pode comer. Por exemplo, ele comprou escravos goim depois do abate do Corban Pesach, antes do consumo, até ele fazer Brit Milá nesses escravos goim. Ele não pode comer Corban Pesach. Elas deixarão de ir no bechata rilá, de ir no bechata siá, e remascarrá-la. Porém, qual seria o caso que a pessoa tem um filho que precisa do Brit Milá no momento do consumo do Corban Pesach, mas não no momento do abate? Como é possível isso? Quando a criança nasce, se contamos 8 dias, contando o dia do nascimento, no oitavo dia, de manhã já tem a missa do Brit Milá. Então, no momento do abate do Corban Pesach, se esse é o oitavo dia da vida dessa criança, já tem a missa de Brit Milá. E não pode fazer o abate até fazer o Brit Milá. Vamos lá, de Itilud Ben Asiá Le'achilá. Deve ser que essa criança nasceu depois do abate do Corban Pesach. E a pessoa não pode fazer Brit Milá até o oitavo dia, então ele não pode consumir o Corban Pesach. Shmaminá, Arelu, Shelo, Bismaná, Via, Arelu. Você vê daqui que o quê? que uma criança antes do 8º dia do Brit Milá ainda já é considerado um arel, mesmo que ele nasceu antes do consumo do Korban Pesach. O pai não pode comer o Korban Pesach. É que você vê que uma criança é arel, independente se é o 8º dia, ou o 7º ou o 6º, mesmo que não tenha a menção de Brit Milá. A Marav disse a Vitisbira, será que você pode falar uma coisa dessas? Eu posso falar, faça a Brit Milá nos seus filhos, depois você faz o sacrifício com o Korban Pesach. E esse filho, antes que acabou de nascer, depois do abate, antes do consumo do Korban Pesach, não tem como fazer Brit Milá nele, não passaram 8 dias do nascimento. Então, falava já resolvendo essa questão, uma criança antes do dia não é Arel. Se é coelho, pode juntar ele com óleo de trumá. E o pai pode comer Korban Pesach. Então, qual é o caso que falamos que o pai poderia abater o Korban Pesach, mas não pode comer o Korban Pesach porque o seu filho não fez Brit Milá? Qual é esse caso? Mas qual é o caso? Fala Gemara, esse é o caso. O filho estava doente, com uma febre muito alta, uma doença chamada Kadaha, uma febre muito alta. Não podia passar pelo Brit Milá no momento do abate. Depois ele se curou. Tem que fazer Brit Milá nele. E até ele fazer Brit Milá, o pai não pode comer Korban Pesach. Isso que eu posso ouvir falar. Pergunta, Venito, Vleikol Shiva. Uma criança doente, essa doença da febre alta, tem que ter 7 dias de recuperação. Então, mesmo que ele se cura depois do abate, antes do consumo do Korban Pesach, não é permitido fazer Brit Milá agora, porque tem que ter 7 dias de recuperação para ele receber sua força de volta, não correr perigo de vida. Então, o pai poderia comer o Korban Pesach, porque não tem a menção de fazer Brit Milá agora. Damar Shmuel, como fala Shmuel, fala Satu Hamah, Notnino, Kol Shiva, isso fala Shmuel, tem que esperar 7 dias de recuperação. Vamos dizer, Avina Lei Kol Shiva. O caso é que essa criança, ele ficou doente, já passaram os 7 dias de recuperação. E esse momento da recuperação acabou, esses 7 dias acabaram entre a Shrita, o abate do Korban Pesach e o consumo. Então o pai tem que fazer primeiro o Brit Milá no filho dele e depois consumir o Korban Pesach. Se passaram já os 7 dias da recuperação, já de manhã ele tem essa obrigação de fazer o Brit Milá no filho dele, não podia fazer o abate. Aqui não. Viramos a página. Com relação a esses 7 dias da recuperação, precisamos desses 7 dias completos, 7 vezes 24 horas. Então se o filho ele ficou doente, essa febre alta, e ele se curou às 5 da tarde, da terça-feira. Na próxima terça-feira, quando passam os 7 dias, às 5 da tarde ele vai se permitir para o Brit Milá. Então se essa terça-feira é véspera de Pesach, então ele já fez a Shechitá antes das 5 da tarde, tem que fazer a Brit Milá depois das 5 da tarde, e só depois consumiu o Korban Pesach. Isso que fala a Gemara. Pergunta de Atane Ludá, um sábio chamado Ludá, ele falou, Yom Avrato, que Yom Ivaldo. Esse dia da recuperação do filho depois de 7 dias é igual ao dia do nascimento da criança. Então qual é a comparação? Vai lá, qual seria aqui a ligação dos dois? Mayom Ivaldo Lobaina Metlaet. Afim Avrato Lobaina Metlaet. Deve ser que assim como com relação ao nascimento da criança. A criança nasce na terça-feira às 5 da tarde. Quando se faz Brit Milá? Na terça-feira seguinte, de manhã cedo, quando começa o dia, já tem a mesa de Brit Milá. Esses 8 dias completos, ou seja, o dia do nascimento mais 7, são 7 vezes 24 horas. No 8º dia, depois do nascimento, ele já tem que fazer Brit Milá, já de manhã. Então deve ser a mesma coisa com relação à cura dessa Kadaha. São 7 dias depois do dia que ele se curou. E não é necessário 7 vezes 24 horas. No 7º dia de manhã já se faz o Brit Milá. Então, se isso é a véspera de Pesach, antes da Shechita ele tem que fazer Brit Milá já. Amalô, não é isso, não é essa a comparação. Adif Yom Avrato Yom Ivaldo. Nesse aspecto, o dia da cura é mais grave do que o dia, 8º dia depois do nascimento. Deilo Yom Ivaldo Lopaino Metlaet. Com relação ao 8º dia depois do nascimento, não é necessário esperar 24 horas, ou seja, o mesmo horário que ele nasceu, depois de uma semana, para fazer o Brit Milá. Já de manhã tem essa mesa de Brit Milá. Veilo Yom Avrato, por um dia da cura, Baino Metlaet, precisamos sim desses 7 dias completos, é uma diferença. Isso que comparamos o dia da cura com o dia do nascimento, se vê que assim como depois do nascimento, precisamos de 7 dias depois do nascimento para fazer Brit Milá. São 8 dias contando o dia do nascimento, para eles são 7 fora do dia do nascimento. Isso significa que, com relação aos dias de recuperação, precisamos de 7 dias além do dia que a criança se curou para fazer o Brit Milá. Porém, os 7 dias são 7 dias cheios com relação à cura, com relação à recuperação. Rafa deu uma outra resposta. Qual é o caso que a pessoa podia fazer abaixo do Korban Pesach, mas não pode comer o Korban Pesach por causa da Brit Milá do filho dele? Que quando decai vlei eine, lei nunca. Veitmar bem e o bem. Fala para um outro caso. Se a pessoa não está doente de uma febre alta, que tem que ter 7 dias de recuperação, será que algum problema no olho dele, alguma infecção no olho dele, conjuntivite ou o que seja, não podia fazer Brit Milá nessa criança? Porém, ele se curou entre a Shchitá do Korban Pesach e o consumo. Tem que fazer primeiro a Brit Milá, depois comer o Korban Pesach. Rava Amar, fala Rava, que Gonshiu, Aviv, Eimor, Ravushiru e Betasurim, falaram uma outra situação. O pai e a mãe dessa criança estavam presos numa cadeia, não tinham como fazer Brit Milá, e mandaram o Shaliah fazer o abate do Korban Pesach, depois foram libertados, e vão fazer o Brit Milá, depois consumir o Korban Pesach. Rav Kana ben Rav Nehemia, Amar, fala o sábio, que Gontum, como Shinikrav, Erim Tzazahar, Beni Ubeni. Um outro caso, essa criança nasceu, pelo aleiro não tinha nenhum órgão genital exposto. Não sabia se era homem, se era mulher, não tem que fazer Brit Milá. Fizeram o abate do Korban Pesach. E entre o abate e o consumo, rachou a carne dele, Nikra, e se revelou o órgão masculino. Então você vê que ele é um menino, faz Brit Milá nele. Tem que fazer primeiro Brit Milá, depois comer o Korban Pesach. Isso que o pastor vai ensinar. Rav Shravia Amar, fala Rav Shravia, que conchou Tziro Shohus Leprosdor. Fala Rav Shravia, um caso interessante. Essa criança, em certo momento, colocou a cabeça para fora do útero. Ele não, o corpo ainda está dentro do útero, porém a cabeça está fora. Já é considerado que ele nasceu, fala o Shravia. Então contamos 7 dias fora esse dia que ele tirou a cabeça, e é o dia do Brit Milá. Essa era a véspera de Pesach. Então até o abate do Korban Pesach, o corpo estava ainda escondido. Então não tem como fazer Brit Milá dessa forma. Depois do abate, a criança saiu com, tirou o corpo para fora, nasceu por completo e tem que fazer Brit Milá, depois consumir o Korban Pesach. O Mihai pergunta a Gmará, como essa criança sobreviveu 7 dias, além do dia que ela tirou a cabeça para fora, sem mamã? E dessa forma, a Tânia fala a Braita, que Kevan Sheatzal é a vida ao lá. Uma vez que a criança nasce, Niftaha Satum, ele estava patuach, o orifício que estava aberto se fecha, o orifício que estava fechado se abre, ou seja, o umbigo que estava aberto no canal umbilical, ele se fecha, e a boca que estava fechada se abre, e a criança tem que comer, tem que mamar. Shirmale kerene achol lechiot, que se não fosse isso, a criança não pode sobreviver, a filho shahat, mesmo no momento. Então essa criança nasceu, conforme a Alaha, tirou a cabeça para fora, o umbigo fechou, a boca abriu, ele não consegue mamar. Como ele sobreviveu tanto tempo, 7 dias, além desse dia? Mas qual é o caso aqui? Que com desante e chata, que essa uma doença ajudou ele a sobreviver. Significa isso. Chata de man, quem é que estava doente? E lembra chata de Deus, será que a criança estava doente? E a doença ajudou a criança a sobreviver. Então fala Abraham Maserha Sanedrina, a criança que estava doente, a doença da Kadahat, essa febre alta, fala Abraham, a criança não precisa comer, por vários dias não precisa comer. Por quê? Porque o corpo aparentemente se adapta e não gasta os nutrientes que ele tem. Ele entra num problema de pânico e fica guardando os nutrientes, gasta o mínimo necessário, não tem que beber, nem tem que comer por vários dias. O que aconteceu aqui, talvez? Se é assim, qual Shivabai? Se é assim, a criança estava doente durante 7 dias. Depois que ela nasceu, ela saiu, o corpo dele inteiro saiu para fora no oitavo dia, o dia do Brit Milá, entre o abate do Korban Pesach e o consumo. Porém, ele tinha 7 dias de recuperação, não tem que ser do Brit Milá imediatamente, como já vimos. Então não pode ser que esse é o caso, que essa criança tem que passar pelo Brit Milá imediatamente. Por quê? Porque o pai não tem que fazer Brit Milá ainda e o pastor fala que ele não pode consumir, então não é esse é o caso do pastor. Ele poderia consumir o Korban Pesach dessa forma. Ele é desante e chata de ir, algo mais interessante ainda. Fala, Gmará, uma vez que a criança está conectada à sua mãe, a mãe estava com essa febre alta. A criança sente isso, de certa forma, ou física ou emocional. E o corpo da criança entra num programa de segurança, de garantia, e não gasta nutrientes. Mas em contato com a mãe consegue febre alta. Então a criança não gasta nutrientes, mesmo que a criança própria não está doente. Portanto, a criança, quando ela nasce, ela tem que passar pelo Brit Milá já, depois de 8 dias do nascimento. E isso aconteceu entre o Ashkita e o consumo do Korban Pesach. Tem que fazer primeiro o Brit Milá e depois comer o Korban Pesach. Fala uma vez, e tem outra resposta que aconteceu aqui. O mesmo caso, na verdade, a criança colocou a cabeça para fora, depois de 8 dias o corpo dele sai, entre o abate do Korban Pesach e o consumo, tem que fazer primeiro o Brit Milá e depois consumir o Korban Pesach. Porém, a questão é como ele sobreviveu tanto tempo sem mamar. Fala, Gmará, quando é que a criança não sobrevive se não mama depois que ele nasce? Quando ele não chora. Porém, se ele chora, ele consegue sobreviver vários dias sem mamar. Isso fala aqui a Gmará. Até chegar no Brit Milá, sem mamar. Aparentemente aqui também o corpo da criança tem tantas reservas da época que ele estava ali da barriga da mãe. E ele está chorando, o corpo está sentindo ameaçado. Então vai guardar os nutrientes que ele tem por vários dias, não tem que nem mamar, fala a Gmará aqui. Portanto, ele sobreviveu esses 8 dias depois do nascimento. Continua a Mara Biohanan Mishum Rabi Baná. Fala o sábio. Arel Mekabelazá. Uma pessoa que não fez Brit Milá está impura e preso do falecido. E consome um falecido, por exemplo. E como qualquer pessoa, para se purificar, tem que ter o espirro da Meihata. A água da fonte, com a cinza da vaca vermelha, da pará do mar. No terceiro dia da purificação, também no sétimo. Depois, no mikve, está puro. Uma pessoa que não tem Brit Milá pode passar pela asa, esse espirro da Meihata, da água da purificação. As duas coisas não são contraditórias. Mesmo na hora ele não pode comer sacrifício, ele vai fazer a asa A, terceiro e sétimo dia, depois ele vai fazer Brit Milá, vai no mikve, ou antes ou depois do Brit Milá, não faz diferença, ele vai poder comer sacrifícios. Chequei Matsino Beavotenos, e a fonte disso que encontramos nossos antepassados. Chequiblu asa A, Kesheren Arelim, que aconteceu exatamente isso com eles. Passaram pela asa A, antes do Brit Milá. Chequei como falou o Poço, Ve'ama Lumina Yarden, da Sola Chodesh Arishon, e falou um passo com Yeshua. O povo de Israel saiu do deserto, depois de 40 anos no deserto, com Yeshua entraram na terra de Israel pelo Rio Jordão. Atravessando o Rio Jordão, chegaram na terra de Israel no dia 10 do primeiro mês é Nissan, para quem se lembra, tratado de Rosh Hashanah, e Gassara Lomaili. Eles não tinham feito o Brit Milá ainda, vamos ver na frente por quê. Eles não fizeram o Brit Milá ainda no dia 10 de Nissan. Sabemos que o povo de Israel saiu do Egito, essa geração toda morreu no deserto, foram punidos, porque eles choraram por causa dos meraglim, os espiões que falaram que a terra de Israel é ruim, Hashem puniu eles, fora Caleb e Yeshua, todo o povo morreu no deserto. Então, essa nova geração que nasceu no deserto não passou pelo Brit Milá. No próximo Daf, por que não? Quando chegaram na terra de Israel, a maioria do povo estava impura e preso do falecido, por causa de todos os parentes deles, a geração anterior que faleceu no deserto, e não tinham passado nem pelo Brit Milá, e também estavam impuros e presos do falecido. Então, no dia 10 de Nissan, que eles chegaram na terra de Israel, não fizeram o Brit Milá. Por quê? Mishum Hulsha de Urha, porque estavam cansados do caminho. A pessoa cansada está frágil, não pode passar pelo Brit Milá, corre perigo de vida. Então, isso era dia 10 de Nissan. Então, no dia 11 de Nissan, digamos que fizeram lá Brit Milá. No dia 14 de Nissan, já tinha a mitzvah de Korban Pesach, o sacrifício de Pesach, véspera de Pesach. Então, Azar Eimat Avidlo. Quando é que eles passaram pela purificação depois do falecimento, que demora 7 dias para sacrificar o Korban Pesach? Se eles só fizeram o Brit Milá no dia 11 de Nissan, Maralakshinarelim, com certeza deve ser que eles fizeram Azar antes de fazer Brit Milá, e a Azar valeu. Essa é a fonte disso. Vamos ver. Dirimaló Avut Pesach, claro. Talvez não sacrificaram o Korban Pesach naquele ano. Falou, sabe que a terra não pode nos falar isso, divertido, por causa do Pasuk Ve'açoita Pesach. O Pasuk fala claramente que o povo de Israel que chegou na terra de Israel, com Yeshua, fizeram o sacrifício de Pesach no primeiro ano. Então isso não é uma opção. Mas que vai mais outra, perguntou mais outra, Vedrima Pesach Ababetumaya. Talvez eles sacrificaram o Korban Pesach impuro, para quem se lembra desse conceito, Tumal Trabet Sibur, se a maioria do povo está impuro. podemos sacrificar os sacrifícios públicos impuros, com quarim impuros, utensílios impuros, não tem problema. Tu mal trabe de sibur. Talvez será o caso lá. Não fizeram nem azar. Só talvez fizeram azar depois do Brit Milá, não antes. E eles estavam impuros ainda no sacrifício do Pesach. Mas é permitido. A Mabe Ravashi fala, Ravashi Tanya Behedia. A Breda fala que não assim, explicitamente. Malo Betavru, Vassu Pishem Betara. Fizeram o Brit Milá, foram no Mikve e fizeram o Korban Pesach puro. E a azar, com certeza, foi antes do Brit Milá. Daqui se vê que a azar de um harém funciona. Tudo bem. Amara Babaritzak Amara. Fala o sábio nome de Rav. Lonit na Priat Milá le Avram Avin. Algo muito, muito interessante. Sabemos que existem duas etapas do Brit Milá. Tem a Milá, que o Moer corta a orla, essa pele que cobra a coroa do órgão masculino. Tem que cortar essa orla por completo. E tem a Priá. O que é a Priá? É cortar a pele embaixo da orla. Uma pele embaixo da orla, tem que cortar essa pele em volta de todo o órgão. E só assim o Brit Milá é feito perfeitamente. Fala Gemara. Loit na Priat Milá le Avram Avinu. Avram não foi ordenado a fazer a Priá. Foi ordenado a cortar a orla, mas não tirar essa pele embaixo da orla. Tinemar, como falou o Pasuk, Baeta hi amar Hashem el Yehoshua asel lecha karvot sudim. Nesse dia, nesse momento, Hashem falou para Yehoshua pegar as espadas, preparar as espadas, as facas, para fazer Brit Milá. O Pasuk fala, Shuv mor et bnei Yisrael shenit. Volte a fazer Brit Milá no povo de Israel pela segunda vez. Fala Gemara, que pela segunda vez ele vai fazer a Priá, terminar o Brit Milá que nunca foi feito, perfeitamente. Ou seja, foi feito a Milá, mas a Priá nunca foi feita. Então, Hashem ordenou Yehoshua que assim se faz o Brit Milá, com a Milá e com a Priá. Pergunta para Dilma Anach de Lomau. Talvez o pessoal fala para Yehoshua fazer Brit Milá naqueles que nunca fizeram Brit Milá, não a Priá. Dertir, como falou o pessoal, que Mulim e o Kolam, e o Tzim e o Kolam e o Dim, quando Yehoshua chegou na, atravessou o Jordão, chegou na terra de Israel, fez Brit Milá, aí o povo estava todo com o Brit Milá. O Pasuk fala na continuação, Bederech Pitzam Mitzrayim Lomalu, porque eles não fizeram Brit Milá no caminho de saída do Egito. Essa nova geração não fez Brit Milá no deserto. Então, talvez o que Hashem fala para Yehoshua, faça Brit Milá no povo, mas não a Priá. Em que é assim, mais chuva, porque o Pasuk fala, volte a fazer Brit Milá no povo. Não é voltar, ele está fazendo Brit Milá pela primeira vez nessas pessoas. Deve ser que mesmo aqueles que já fizeram o Brit Milá agora, quando chegaram na terra de Israel, volte a fazer o Brit Milá neles. Termine o Brit Milá com a Priá. Arranque essa pena embaixo da orla. E essa foi a primeira vez na história do povo de Israel que o povo de Israel fez a Priá, fala agora. Pergunta mais xerite. Por que eu posso falar, volte a fazer o Brit Milá pela segunda vez? Voltar, significa pela segunda vez. Quer dizer, posso nem falar xerite pela segunda vez. Leakusha sof milá letrilat milá. Para associar o término do Brit Milá com o começo do Brit Milá. O que significa isso? Matrilat milá meakevet, assim como cortar a orla, que é o princípio do Brit Milá, o começo, isso impede, isso compromete o cumprimento do Brit Milá. É necessário fazer isso. Af sof milá meakvin, também os detalhes, o acabamento do Brit Milá também é indispensável. O que significa o acabamento? Detrag, como fala o Mishnah, eu em tzitzina meakvin et amilá. Essas são as partes da Orlá que comprometem o cumprimento do Brit Milá. Basar al-Khofet trova atara. É um pedacinho da Orlá que cobre a maioria da coroa do órgão masculino. Então, digamos que tem a coroa do órgão masculino. Se um pedacinho da Orlá ele cobre a maioria da altura, da largura da coroa, mesmo que é só um pequeno raio, não todo o diâmetro, um pedacinho e um pequeno raio tem lá um pouco de orla que cobre a maioria da largura da coroa do Brit Milá, essa criança ainda é arel, tem que terminar isso para fazer o Brit Milá nele. Isso que Hashem falou para Yehoshua, quando você faz Brit Milá nessas pessoas, tome cuidado que assim como cortar o orla é indispensável, também terminar de cortar é indispensável, tudo, para deixar totalmente exposto à coroa do órgão, e faça a priá também. Vendo o Rebbe Truman, uma criança Cohen, que tem um pedacinho da atará coberta, a maioria da altura da atará coberta, pela orla não pode comer Truman, ele ainda é a areia, não pode comer a oferenda do Cohen. Amaravina, Veite, Maravimia, Baraba, Mará, falou sábio. Basara, Fofé, Trovo, Govache, Lata. Esse explica que é Guimará. É o pedaço da Olá que cobre a maioria da altura da coroa. Um pequeno raio já é suficiente para invalidar todo o Brit Milá, se a maioria da altura da coroa, esse milímetro que seja, está a maioria dele coberto pela Orlá, o Brit Milá não vale. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. No próximo dá, vamos responder essa questão: por que o povo de Israel não fez Brit Milá no deserto? Qual o problema? E muito mais no próximo dá, não percam. Obrigado pela atenção, uma ótima continuação de dia. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.